Muito boa tarde aos amigos, aos queridos colegas, sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia neste momento. Em respeito a vocês que chegaram no horário, começaremos no horário. Hoje estamos iniciando o trabalho de encerramento do ano letivo. Durante 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo, temos muito trabalho com obras muito bonitas e importantes, com filmes, encartes de aprofundamento do trabalho que diz respeito a redefinir-se na caminhada. Este é o título. Este trabalho de encerramento do ano letivo geralmente é feito em Curitiba, lá nas faculdades de técnica e na Escola Madalena Sofia. Todos os anos fazemos nesta época, nesta data, esse encerramento. Este ano, unicamente por impedimentos ligados à pandemia, será feito online. Espero que apreciem os trabalhos, eles foram feitos, todos construídos aqui com muito amor, muito carinho a vocês. Muito bem, vamos inicialmente passar algumas orientações e logo a seguir vamos trabalhar. Peguem chá, café, água, coloquem-se numa posição confortável. Aqui, se estão vendo pelo computador, a imagem fica melhor nas exposições de filmes que teremos durante o nosso trabalho, está bem? Inicialmente, ao agradecimento a cada um de vocês e ao pessoal da minha equipe que propiciou este trabalho, que tornou possível este trabalho. No domingo eu farei os agradecimentos mais pontuais. O funcionamento é bastante simples. Nós faremos várias pausas para que vocês possam colocar reflexões, considerações. Peço para que sempre sejam muito pontuais nessas colocações, é unicamente por conta do tempo que dispomos e para podermos cumprir todo o conteúdo programático. Além disso, lembra a proibição da gravação. O Instituto faz uma gravação oficial, essa gravação posteriormente é repassada para os colegas, será encaminhada para a professora Clízia, e ela, então, dará o destino ao estudo que fazemos, não é? A proibição da gravação diz respeito a não expor colegas, não expor os que estão presentes. Apenas isso, uma vez que a legislação não permite tal coisa. Durante os trabalhos, se houver queda na sua conexão e você não consegue conectar, no e-mail que você recebeu tem um número. Você pode falar ali pelo WhatsApp, não precisa ser pelo telefone, não. Aquele número que está ali será utilizado nos nossos workshops, nos nossos estudos aprofundados, tá bem? Então, basta consultar ali o seu WhatsApp. Hoje a Cíntia está me ajudando, mas remoto. Então, é uma inovação que estamos fazendo. Também o nosso webmaster está remoto nos auxiliando hoje. Por isso, o telefone do Instituto não atenderá em caso de necessidade. Usem só o que está lá no e-mail, está bem? Um último recado é em caso de queda da conexão, o que é possível. Temos colegas do exterior, temos colegas de vários lugares do Brasil, eventualmente pode haver queda. Então, neste caso, procurem reconectar. Às vezes há problemas locais, né, na internet, é preciso ter paciência para isso. E lembrem apenas de não abrir câmera durante as gravações ou escrever no chat, teremos espaços e momentos para isso. Muito bem, vamos então iniciar o trabalho. Acabei de pedir, não escrevam no chat, imediatamente alguém escreve no chat. Por favor, não escrevam no chat, abre uma lingueta e inviabiliza a gravação apenas por isso. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com a apresentação das obras que trabalharemos durante toda a tarde, está bem? Giovanni Reale. Giovanni Reale tem essa obra muito importante, publicação no país das edições Loyola, que é O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais. Nós vimos parte desta obra, que tem mais de 300 páginas, numa das nossas aulas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos toda a parte restante dela, que é muito importante e muito apropriada para o que vamos trabalhar aqui, redefinir-se no caminho. Então, o Giovanni Reale entrará muito com a ambientação filosófica neste tema, a partir dos gregos, que é a perspectiva do olhar filosófico dele. Estudaremos também uma outra obra, que é de um filósofo norte-americano, Harry Frankfurt. O Harry Frankfurt tem crescido muito na academia nos últimos anos, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. É uma contraposição e um olhar diferenciado, uma postura diferenciada diante do relativismo, diante da pós-verdade, diante dos elementos da subjetividade exacerbada. Harry Frankfurt, já vimos em uma das nossas aulas, trabalhará aqui o tema sobre a verdade. Na realidade, esse autor, o Harry Frankfurt, escreveu essa obra como um complemento à obra anterior, que se tornou rapidamente um clássico em boa parte do mundo, que era sobre falar bobagens. Naquela obra ele diz que nós vivemos uma época que se aproxima muito da panfletagem, do discurso livre sem fundamento, no qual o xingamento e a agressividade do discurso e do diálogo parece dizer alguma coisa e, na realidade, segundo o autor, está tentando somente manipular. Ele coloca isso que estou dizendo quase que literalmente, nós veremos nas próprias palavras dele. Por último, conversando também com as obras de hoje, um pequeno clássico, que desde que foi escrito, da Anne Morrow Lindbergh, Um Presente do Mar. Gerações passam e essa obra parece se tornar cada vez mais querida, mais profunda na alma humana. A Anne Morrow escreve essa obra, alguns conhecem a história dela, essa escritora, o pai dela era embaixador, e a convite do pai, o marido dela, que era um aviador, vai ao México, a cidade do México, lá eles se conhecem, ela se casa com ele, eles têm 5 filhos, vão morar na Europa e eles passam por um momento muito difícil. Um dos filhos dela é sequestrado e assassinado. E a Anne Morrow dá-se de presente um tempo em uma ilha, sozinha, caminhando pelas enseadas, vivendo numa cabana durante algum tempo, e então surge essa obra. Cada capítulo é dedicado a uma conchinha do mar, a uma concha diferente do mar, e ela faz profundas meditações sobre isso. A edição que eu tenho em mãos, a 12ª, conta com o pós-fácio da autora, que 20 anos depois escreve com muito carinho e amor sobre a obra dela. Esses são os livros. O filme. O filme que nós vamos acompanhar agora, a maior parte dele, pelo menos, tem como título Como no Céu, uma obra muito importante do cinema sueco. Esta obra é de 2004, ela tem cerca de 15, 16 anos, e ela foi feita por Kay Pollock. Kay Pollock é um cineasta importante sueco. quase 2 décadas ele não filmava coisa alguma. Ele estava, depois de uma obra importante sobre o amor que ele fez, o cineasta resolveu trabalhar como conferencista e abandonou por um tempo o cinema. Então ele retorna e faz essa obra que é muito bonita com o Michael Nikiewicz, que é o ator que faz o papel do maestro, e com a Frida Hallgren, que é a atriz. Muito bem, vamos ambientar a obra, o filme, para em seguida já iniciarmos os trabalhos. Inicialmente eu peço a autorização de vocês para gravar aqui e documentar. Caso alguns dos senhores não, por qualquer razão, não queira que nós gravemos, por favor, basta entrar em contato que nós suspenderemos a gravação. Lembrando, ela não expõe nenhum dos senhores, nem mesmo os nomes de vocês. Isso aparece na edição da gravação, tá bem? Então, em caso de desconforto, basta me comunicar com isso. Pronto, estamos em gravação a partir deste momento. Vamos, eu falei sobre as obras, falei também sobre o filme, agora vamos ambientar o filme para podermos iniciar os trabalhos, lembrando sempre sobre o que estamos tratando nesses 3 dias. Redefinir-se no caminho. O que quer dizer redefinir-se no caminho? Você veio ao mundo, você chegou ao mundo em uma família, em uma cidade, em um contexto. Você construiu toda uma historiografia, viveu essa história. Hoje você tem 30, 40, 50, 70 anos. Para alguns, a própria identidade já não serve mais. Para alguns, boa parte do que fizeram, onde estiveram, isso já não lhes diz mais respeito. Para alguns, é importante uma redefinição existencial. Isso implica, às vezes, em uma tomada de outra direção e caminho. Isso implica, às vezes, em conscientização de certos aspectos. Isso diz, às vezes, outros caminhos existenciais. Bem, o tema do nosso trabalho é redefinir-se no caminho. Ou seja, você vai fazer redirecionamentos, reposicionamentos existenciais a partir de onde você está, de tudo que você fez, de tudo que você se constituiu e é. A partir desse elemento. E esta obra que vamos ver, Como no Céu, o título dela, esse filme sueco, que aliás teve um grande êxito na Suécia, quando foi lançado, no ano seguinte foi nomeado para ser um dos representantes do país no Oscar daquele ano, como filme estrangeiro. Ele trata da história de um maestro. O Daniel é o maestro. Um maestro muito conceituado, renomado, não apenas na Suécia, por boa parte da Europa. E este homem, já um homem de meia idade, talvez com seus 50 anos, ele conheceu tudo que a sociedade dos homens tem a lidar. Mas cansado, com muitos problemas pessoais, muitas questões em andamento, ele num dia, no meio de uma, ao final de uma apresentação, ele tem um ataque cardíaco muito grave. E os médicos dizem a ele que ele precisa parar por um tempo, fazer fisioterapia, medicação e outras coisas para poder talvez voltar. O que ele faz então? Sai de Estocolmo, capital da Suécia, e vai em direção ao norte, a uma pequena vila, uma aldeia, onde ele viveu, onde ele cresceu. E é lá que ele vai buscar isso que é o tema do nosso trabalho de hoje, um redefinir-se. Observem que na hora de redefinir-se, ele não vai para outro país, para outro lugar, ele vai para a cidade onde ele nasceu e cresceu, e retorna para lá, para uma pequena aldeia, uma vila no norte da Suécia, um dos lugares mais frios do mundo. Para entender adequadamente as transposições que faremos, é muito importante compreender alguns elementos historiográficos da Suécia. Primeiro, este lugar para onde ele vai, o norte da Suécia, ainda que não apareça no filme, o que eu vou colocar para vocês, é muito impactante e é do dia a dia das pessoas desses lugares. O norte da Suécia é um lugar no qual, quando durante uma época do ano, quando é verão, o sol jamais se põe. Ele se coloca numa tal posição que, mesmo muito distante da Terra e pela inclinação, ele continua a brilhar. Durante 6 meses é assim. Ele fica com uma luz muito pálida, distante, mas continua brilhando 24 horas. Mas também, quando é inverno, eles têm praticamente metade do ano de escuridão completa. O sol não nasce. É para esse lugar que ele vai. Além disso, a Suécia tem uma história peculiar. O povo tem uma história peculiar. Eles passaram miséria extrema. Miséria extrema, a tal ponto que nos últimos 200 anos houve um momento em que 25% da população havia ido embora, preponderantemente para os Estados Unidos. De aproximadamente 100 anos para cá, a Suécia mudou completamente a história dela. Sabe como eles fizeram isso? Pela educação. Eles resolveram investir praticamente uma parte imensa dos recursos deles em educação. Tornaram a educação obrigatória no país e investiram muitíssimo em educação. Lá, lembrem, o rei era eleito, algo inédito, não é? O rei ser eleito, pois na Suécia o rei era eleito, era votado e elegiam o rei, era assim que funcionava. Também por isso há uma tradição não escrita na Suécia de se ouvir o povo. Muitos viajantes que chegam àquele país sempre estranharam, há muitos livros e documentos sobre isso, da maneira como o povo é ouvido. Agora, é um lugar realmente muito, muito remoto. Um dos nossos mais importantes filósofos, que é Descartes, quando foi convidado pela rainha para passar um tempo lá, vocês sabem, ele passou muito frio. Não, e logo em seguida morreu dos pulmões, diante do frio imenso que ele passou e da pneumonia que ele teve. Bem, neste lugar, na Suécia, eles têm vários elementos que são únicos, sim, para aquela região do mundo. Um deles é a abertura à inovação, a abertura à diferença, à divergência, não apenas na capital, que hoje Estocolmo deve ter 1,5 milhão de pessoas, mas em boa parte do país essa tradição se mantém. Eles, de todos os países escandinavos e também do norte da Europa, talvez a Suécia, junto com a Escócia, tenham essa tradição de abertura para o novo, para a inovação. Agora, com esse problema todo de imigrantes para a Europa, junto com a Alemanha, a Suécia foi um país que sustentou, deu voto positivo a que pessoas pudessem chegar até lá. E é um país que tem uma opinião, se caracteriza pela opinião própria e, às vezes, ao contrário a todos os outros, talvez muito, muito disso tenha a ver com a história viking daquele país, mas tem a ver também com a formação cultural, sem dúvida. Como, por exemplo, agora na pandemia, foi um país que, na contramaré de todos os outros países europeus, decidiu manter tudo aberto, completamente aberto, sem nenhum distanciamento social, e investiu mais uma vez em educação, orientando o povo. Recentemente, nas 2 últimas semanas, o próprio rei da Suécia veio ao público confessar que não foi uma boa ideia, que eles não foram felizes nisso, e vão fechar, vão fazer um fechamento também à semelhança de outros países europeus. É nesse ambiente que nós veremos este filme se passar. Parte desses dados que eu passei a vocês são importantes para podermos acompanhar. Por favor, anotem questões, considerações que vocês queiram colocar e teremos vários intervalos, tá bem? Vamos então iniciar com este maestro retornando à sua pequena cidade. Os minutos iniciais, os 10, 15 minutos iniciais do filme, mostram um bullying. Mostram quando ele era criança, naquela pequena aldeia, ele tocava violino, os meninos se chateavam com aquilo, batiam nele, ele já não tinha pai, e a mãe disse para ele: olha, meu filho, nós vamos embora daqui. Não há por que você ficar aqui, se seu pai fosse vivo, ele iria me apoiar, não há por que você ficar sofrendo desse jeito, não, nós vamos embora. E eles vão embora dali para Estocolmo. É para essa cidade que ele decide retornar. Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos iniciar aqui o nosso trabalho, está bem? O que fez com que ele prosseguisse em direção à cidade onde ele viveu quando era criança? E vocês viram os lampejos, os flashes de memória que ele tem. Na nossa época, segundo vários princípios que regem as nossas bases categoriais, historiografia, a maneira como nos constituímos em sociedade, em cultura, esse modo que ele optou por fazer as coisas, um ir de novo a ele mesmo, um ir de novo às suas coisas, e fazendo isso de maneira retroativa, é uma das mais usuais da nossa época, ainda. Existem várias distrações sobre isso. Algumas pessoas, por exemplo, anunciam que não farão mais nada do que fariam até então em suas vidas, vão começar tudo diferente, tudo de novo, e após algum tempo, muitas delas se dão conta de que os mesmos vícios, os mesmos padrões, as mesmas coisas parecem de novo estar com elas. Elas que achavam que agora estavam em outra trilha, em outra caminhada. Uma parte significativa de pessoas, quando vai redefinir-se, quando vai buscar um outro conceito e concepção, observem, por favor, muitos dos senhores trabalham em clínica, em consultório. Como elas fazem? Primeiro, é usual que tenha uma referência, então elas se referem a uma contraposição, uma ruptura, um ir além em relação a algo. Algo que viveram, algo que tiveram, algo que foi com elas. Então alguns nomeiam uma velha atividade, um casamento, um relacionamento, um modo de ser no mundo, onde viviam, o que faziam, não é assim? Ou passaram por um problema muito grave de saúde, um câncer, alguma coisa, ou a empresa que tinha um trabalho quebrou, terminou, e arrasadas, muito machucadas, magoadas, etc., o que muitas fazem? Elas dizem: isso que eu vivi, eu não quero mais para mim, quero ir além disso, mas vejam o ponto de partida. Isso não é sempre assim. Muitas vezes isso é diluído, a pessoa não sabe direito a que fazer referência. E em muitos casos, alguns saem aleatoriamente vida fora. Estes três autores que vão conversar com este filme vão nos mostrar estes elementos importantes de reencontro numa base categorial como a nossa. Não é a única forma, não é a única maneira, mas é uma maneira que muitas pessoas, talvez a maioria neste momento, faça quando busca por um redefinir-se na estrada. Vamos começar com o texto da Anne Morrow Lindbergh. Eu sempre vou citar para vocês, quando pegar uma das obras, para que vocês tenham esses registros de que estou, qual obra estou trabalhando, está bem? Então, no Presente do Mar, ela vai nos mostrar esse redefinir-se no caminho. Ela fez como o maestro fez. O maestro resolve voltar à sua cidadezinha, depois de ter um grave infarto do miocárdio, que quase lhe custa a vida, e lá ele procura então ver o que ele vai reencontrar, para onde ele vai crescer a partir dali. Algumas coisas que ele encontra em nada lhe dizem respeito, como matar pequenos coelhinhos, pequenas lebres da neve. Para ele isso é muito doloroso, mas ouvir o coro de uma igreja lhe é agradável. Ele foi ouvir e agora ele está fazendo elementos seletivos, está se redefinindo. Isso já é parte da redefinição. Para termos essa resposta, se é que a teremos, e outras, é importante que caminhemos com ele. Vamos caminhar com ele. No caso da Anne Morrow, ela escreve assim, quando ela vai para a ilha, ela diz: comecei a escrever estas páginas para mim mesma. Queria elaborar meu próprio modo de viver, meu equilíbrio pessoal na vida, no trabalho, nos meus relacionamentos. Como penso melhor com o lápis na mão, comecei a escrever naturalmente. À medida que os pensamentos ficavam claros no papel, comecei a perceber que minha experiência era muito diferente da experiência de outras pessoas. Observem, senhores, por favor, e tenham sempre em mente o que estamos trabalhando aqui. Redefinir-se no caminho é o tema deste longo workshop até domingo. O maestro fez esse movimento. Anne Morrow foi para uma ilha no Pacífico, numa linda cabana à beira-mar, e lá ela começou a escrever. Ela escreveu para quem? Segundo ela, para ela mesma. O maestro disse que foi ouvir. O que ele foi ouvir? Elementos que o levam a ele mesmo? Vamos ver como isso se aprofunda. Veremos vários elementos importantes dessa estrada, elementos que às vezes são angustiantes e parecem que de redefinição de si mesmo nada tem. É que não é uma tarefa simples ainda nos nossos dias. Nos nossos dias as pautas não são por redefinição. As pautas são: continue, prossiga, faça. Você é engenheiro, você é advogado, você é professor, continue, siga a sua trajetória. Foi o que você escolheu? Se você para e diz, mas eu preciso redefinir-me no caminho. A nossa sociedade propõe essas redefinições? O que ocorre que ela não tem tanto interesse nisso? Em que ela é atingida quando um de nós diz, preciso redefinir-me, preciso reorientar-me? Ela tem lugar para esse que vai se redefinir? Qual lugar ela tem? Qual lugar ela propõe? Você tem 50, você tem 50 anos, como esse maestro. Você é uma mãe de 5 filhos, como Anne Morrow, quando escreveu esta obra. E você diz, eu preciso parar, eu preciso respirar e preciso redefinir-me. Bem, você é membro de uma sociedade, de uma base categorial. Essa sociedade propõe o que a quem assim diz que precisa redefinir-se? Alguns pensam, mas como fica a dimensão familiar? E aí alguns dizem, bom, esse maestro não tem família, ele é solteiro, ele acabou de dizer ali. Sim, mas como fica a questão do trabalho, das coisas? Bom, ele é um maestro rico, famoso, ele tem como se sustentar, comprou uma escolinha antiga para ficar ali, ele pode fazer isso, não vai sofrer, não vai passar fome. Ele vai encontrar um bom lugar por conta disso, por conta de ter recursos, por conta de ser alguém famoso. E é exatamente o dilema que nós vamos ver. Aquilo que para muitos, a experiência que adquiriram, no caso da Anne Morrow, e já vamos entrar com outro autor também, o Harry Frankfurt, a experiência que às vezes parece nos ajudar, ela se coloca às vezes contra nós e diz, não, mas exatamente por ser experiência, eu digo a você, não cabe agora uma redefinição, cabe outra coisa. A Anne Morrow prossegue nos dizendo o seguinte, à medida que eu escrevia, conversava com outras mulheres, mais novas, mais velhas, com vidas e experiências diferentes da minha, algumas independentes economicamente, outras buscando uma profissão, outras trabalhando com afinco, como mães e donas de casa, e ainda outras que se sentiam confortáveis com seus estilos de vida. Foi então que eu concluí que essas preocupações não eram só minhas. Anne Morrow, à medida que para buscar uma redefinição em si mesma, começa a descobrir estes elementos e outros. Que elementos o maestro começa a descobrir? E isso que eles estão encontrando é um subjetivismo, é um relativismo, é algo que nós dizemos, ah, mas isso não podemos tirar ensinamentos aqui para muitas pessoas e para outras. Bem, sobre isso, Harry Frankfurt nos diz que precisamos considerar alguns elementos. E na obra dele de 2006, Harry Frankfurt nos diz que alguns meses antes ele havia publicado uma obra que fez muito, muito, teve um êxito no mundo inteiro, que é sobre dizer bobagens, né? E que no Brasil foi traduzida de uma maneira literal. Bom, ele diz assim, minha asserção na obra, sobre dizer bobagens, né? A obra anterior dele, era que aqueles que dizem bobagens, embora julguem estar simplesmente transmitindo informações, não é de forma alguma nisso que estão empenhados. Pelo contrário, essencialmente eles são impostores e embusteiros que tentam, com o que dizem, manipular as opiniões e as atitudes daqueles a quem se dirigem. O que lhes importa, basicamente, portanto, é se o que dizem é eficiente para conseguir tal manipulação. Na época, ele disse que quem faz assim não se importa se o que está dizendo é verdadeiro ou falso. Importa é o que alcança com a manipulação que faz. E aí ele diz, na época em que escrevi isso, pareceu suficiente para mim. Mas depois eu percebi, no livro, que eu não tinha dado atenção alguma a um problema que sem dúvida deve ser tratado em toda discussão satisfatória sobre isso. Sabem qual é esse elemento que ele fala? A verdade. Bem, senhores, só que esse autor aqui vai falar da verdade numa época de pós-verdade, numa época de relativismos exacerbados, de subjetividades que muitas vezes atropelam sociedades inteiras, de egolatrias, de indivíduos regidos por espelhos. É nessa época que ele vai dizer isso. Uma época conturbada por muitas questões. E este homem diz, esperem, precisamos falar sobre verdade. Nossa, parece algo completamente fora de contexto agora. E o autor diz que não, que é fundamental trabalharmos isso. E ele fala que mesmo aqueles que se arvoram nos maiores relativismos e subjetividades, mesmo esses, quando se colocam diante do mundo da vida e deles mesmos, o fazem por critérios de verdade. Em que isso que eu estou dizendo tem a ver com o que estamos trabalhando aqui? Redefinir-se no caminho. Redefinir-se no caminho é um modo de você, da pessoa que o faz, buscar, entre outras coisas, o que eu quero, o que eu não quero, que eu sou, o que eu não sou, o que eu faço e o que eu não faço. Mesmo quando a pessoa se coloca e diz, bom, daqui para frente eu quero viver o aleatório, eu quero viver conforme os ventos sopram, não quero mais regras, nem normas, nem nada disso. Mesmo esse que assim faz está expressando a verdade. Essa é a verdade para ele. Ele diz, o Harry Frankfurt, ser indiferente à verdade é uma característica indesejável e até repreensível e, portanto, deve-se evitar e condenar a prática de dizer bobagens. Quais bobagens ele está falando? A panfletagem, o discurso desindexado, as ofensas gratuitas, o ódio disseminado. Ele propõe, vamos conversar, coloque o que habita você e ouça o que o outro tem a dizer. Para que isso? Para você chegar aos denominadores que serão verdadeiros para você, para uma sociedade, para uma cultura. Essa é uma discussão muito antiga em filosofia clínica. Nas primeiras aulas que eu fazia, quando eu falava, trazia lá no caderno A da filosofia clínica, o mundo como representação, citava Protágoras, depois Schopenhauer. Aliás, nós vamos ver de novo Protágoras aqui no Giovanni Reale, de uma maneira muito interessante. E quando colocávamos isso, alguns diziam, bom, então a filosofia clínica será relativista. E aí era mostrado, espere, quando nós falamos de como você sente, como você vive, o que habita você, suas células, sim, nós estamos falando da sua subjetividade, como as coisas são para você. Para uma outra pessoa, com outra história, outro contexto, será diferente. Agora, todos nós comungamos de uma mesma base categorial. E lá no livro Propedêutica vocês têm vários exemplos. Eu não posso sair pela rua e digo, ah, porque para mim as coisas são dessa forma, eu posso passar um sinal vermelho. Não posso. Vou me machucar, vou machucar outras pessoas, animais de estimação que estão passando pela rua, o patrimônio público, coisas que são nossas, são verdades nossas convencionadas. Então, a nossa subjetividade conversa com estes elementos objetivos. Não há uma primazia de uma sobre a outra. Em cada contexto, nós veremos essas variações. Aquele que busca redefinir-se poderia ignorar tudo isso? Ou é parte da redefinição compreender esses elementos? Que ora migram muito mais para um lado, ora muito mais para um outro. É parte do processo. O Harry Frankfurt diz, proponho considerar aqui como uma espécie de continuação da minha obra sobre falar besteira ou como uma investigação a essa, que essa obra serviu de introdução geral à importância prática e teórica que a verdade possui de fato. Ele não está colocando a perder a subjetividade, não está colocando a perder o mundo como representação. Na realidade, ele afirma isso, mas afirma isso dentro de um elemento respeitoso de interseção de EPs. O autor nos diz, minha discussão vai se restringir exclusivamente ao valor e à importância da verdade. Ou seja, o valor e a importância da verdade. Muito bem, já retornaremos a ele. Agora vamos trazer para essa discussão toda Giovanni Reale. Giovanni Reale, na obra O Saber dos Antigos, ele fala sobre alguns dos problemas que estamos passando neste momento. E eu já começo nessa obra para além da página 100, uma vez que fizemos uma aula anterior lá no curso O Filósofos e a Filosofia Clínica com esta obra. Então estou indo a partir do ponto em que paramos lá, aproximadamente. Giovanni Reale diz que essa caminhada na qual muitos se perderam de si mesmos começou a causar uma série de problemas. Não são muitos os que fazem o que esse maestro está fazendo. Precisou parar, parou, e agora buscou redefinir-se no caminho. E o modo dele foi retornar para a pequena aldeia ao norte da Suécia. Anne Morrow foi para uma ilha passar um tempo. Deixou seus filhos, seu marido e foi para a ilha. O Harry Frankfurt, professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o que ele faz? Ele revê conceitos. E após ter lançado uma obra de impacto muito grande, mostrando uma panfletagem febril e ardilosa, ofensiva na nossa época, não estou me referindo à esquerda, à direita, centro, nada disso. Ultrapassa os elementos políticos, diz respeito a um modo de viver no nosso mundo. Ele diz, não, nós temos sim um modo ainda, precisamos nos encontrar de novo com aquilo que nós constituímos como verdade. Fizemos tantas bravatas, tantos elementos falaciosos, que agora já não sabemos direito do que gostamos, o que queremos, o que de fato nos faz bem. Nos perdemos numa miscelânea de coisas que fomos agregando, que muito pouco nos diz respeito. Ele diz, uma maneira de revermos e de redefinirmos no caminho é encontrarmos de novo a nossa verdade, onde ela está. O que de fato em mim vai me dizer isso? É eu olhar a minha historicidade e dizer, bom, eu sempre gostei de andar de bicicleta. Viram que o maestro foi comprar uma bicicleta em pleno inverno? O que é isso? É eu ir para uma ilha como a Anne Morrow? Mas se eu não posso? Estamos vivendo uma pandemia. É revisitar álbuns lindos de fotografia que eu tenho guardado? Isso vai me aproximar de novo de mim? Onde estão as minhas verdades? O Giovanni Reale é muito contundente nas palavras que segue. Ele diz que um dos males que nos aflige hoje, ele fala, é a busca ilimitada do bem-estar material como substitutivo da felicidade espiritual, liquidada como um quimérico e inexistente sonho do passado. Já viram para onde ele está arrumando? Ele vai direto para Nietzsche e Heidegger, é para lá que ele está caminhando. Ele diz, não tendemos mesmo a evitar pronunciar a palavra felicidade? O que terá acontecido, na verdade, conosco? Aconteceu que a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, esvaziou, minou, e, portanto, comprometeu sua consistência e densidade moral. Vocês sabem quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? Aconteceu agora. Sim, aconteceu agora. Do renascimento da Revolução Industrial para cá. Porque antes, o homem se contentava em ter o que vestir, o que comer. E era para bem poucos ser rico. E ser rico não era uma questão de acumular, era uma questão de poder, era completamente diferente. Esse fenômeno que o Giovanni Reale fala é um fenômeno de agora, de 200 anos para cá. O homem se enche de propriedades, se enche de coisas, achando, se enche de comida, se enche de sexo, se enche de conhecimento, se enche de um monte de coisas, achando que isso vai suprir aquilo que ele perdeu, ao que o entendimento do Giovanni Reale. Ele fala, Morin, Edgar Morin, ele está citando, cunhou a esse respeito a fórmula do mal-estar ou mal da civilização. E aí ele faz uma longa citação de Edgar Morin, muito importante. Apenas eu gostaria de ler essa parte final para vocês aqui, quando depois de ele citar um longo trecho de Morin, ele diz assim, a mania das ninharias tem seu preço. A transformação do trabalho de meio em fim. Um século antes de Mohan, Friedrich Nietzsche captara o mecanismo perverso que leva àquele tipo de histeria. E ele disse: é preciso trabalhar, se não por gosto, pelo menos por desespero, porque, feitas as contas, trabalhar é menos tedioso do que se divertir. E o efeito de tudo isso, como disse o Giovanni Reale, é esse mal-estar. Uma das respostas a tudo isso seria redefinir-se no caminho. Não é a única resposta, talvez nem seja a melhor, mas é uma das possibilidades que nós temos. Hoje estamos começando esse trabalho, que amanhã, durante toda a tarde, será muitíssimo aprofundado, e domingo nós chegaremos ao ápice dele com os elementos finais do trabalho, as obras e autores. Se redefinir-se pode ser uma resposta a esse vazio, a esse desespero, a essa angústia, a essa perplexidade, a esse não saber o que fazer de fato com a própria vida, em que isso consiste? O que isso quer dizer? Vamos trabalhar. Vamos prosseguir o nosso trabalho em torno disso. Vou dividir a tela com os senhores para que possamos agora aprofundar um pouco mais, observando essa passagem do filme. Observem que, quando o maestro resolve retornar à cidade de onde ele partiu quando era muito criança, muito pequeno, quando ele resolve prosseguir a jornada existencial dele a partir de um novo elemento. Vocês ouviram que ele falou que nunca tinha feito nada parecido. Não é simplesmente uma retomada. Uma retomada seria lá na cidade grande, Estocolmo, diante de uma grande filarmônica. Aliás, começa o filme com isso, mostrando ele regendo uma grande orquestra de músicos importantes. O que ele está fazendo, ele nunca fez. Não tem essa experiência. Aqui é uma pontuação no discurso muito, muito significativa. É provável, e aqui considerando uma base categorial, claro, que uma retomada que consista em um redefinir-se, a pessoa vai para algum elemento existencial e a partir dali ela procura um redefinir-se existencial, para então viver sua vida a partir de um redefinir-se. Isso não quer dizer, e geralmente, aliás, não diz, que tudo ao redor vai parar. Porque uma pessoa resolveu dar-se um tempo naquilo que fazia e vivia, para então redefinir-se, quer dizer que todo o resto precisa colaborar com isso. Tudo ao redor vai parar para que nós possamos fazer essa auto-redefinição. Provavelmente não é assim que isso funciona numa época como a nossa, ou das épocas até aqui. As coisas continuarão a acontecer na base categorial. Este maestro chegou nessa cidade, vocês viram o desconforto do pastor da igreja, não está nada contente da maneira como ele está conduzindo as coisas. Ele já se envolveu em algumas situações, ele está redefinindo-se, sim. Mas esse redefinir-se, lembrem do título do nosso trabalho hoje aqui, redefinir-se no caminho. Quer dizer, a pessoa vai redefinir-se, mas enquanto uma série de elementos estão ocorrendo, continuarão a ocorrer. Esse redefinir-se significa também que você vai encontrar elementos que estão na própria jornada existencial deles, elementos. Alguns não serão nada amistosos, outros serão solidários e outros serão de outras disposições. Compreender isso pode ajudar muito no trabalho de uma redefinição. É parte dela, desses ajustes. Esse maestro no início padeceu muito, vocês viram ter gente atendendo o telefone, um entrava com um cachorro no meio do ensaio, outro tinha outros propósitos. Já entrou em um coro que tinha uma história própria, em andamento e uma série de outras questões. É esse redefinir-se dele, do maestro, do Daniel, é nesta caminhada. As dores que ele vive nesse redefinir-se são peculiares para nos mostrar o modo de narrativa, o que está se passando, ajustes a fazermos e outros elementos mais. Muito diferente disso que estamos acompanhando, diz respeito a quem não vai mais fazer isso. E são muitos. Muitos vivem, mas desistiram de viver. O Giovanni Reale chama esses que assim procedem de niilistas. Eles não acreditam mais. Não acreditam mais em amor, não acreditam mais em transcendência, não acreditam mais no próprio modo íntimo de ser das coisas. Trocaram esse discurso. Aparentemente lutam, mas são lutas vazias. Aparentemente se importam, mas se importam com nada. Nada que tenha relevância enquanto a alma se esvazia cada vez mais. Vejam as palavras do autor. O esquecimento da felicidade e a substituição desta pela fruição dos bens de consumo produzidos pela técnica tem razões no niilismo. Ainda uma vez, um fragmento de Nietzsche é exemplar por sustentar que o homem não aspira à felicidade, que é uma ilusão, aliás, uma falsificação. O homem aspira à potência. Para Giovanni Reale, isso é um afastamento da própria alma. Essa aspiração por algo que antes era legítimo e que era nosso. Não era uma utopia. Nós não seríamos sempre felizes, sorridentes, bem-aventurados. Teríamos muitos momentos difíceis. Foi essa a renúncia que nós fizemos, segundo o autor. Renunciamos por uma briga vazia, que nos leva cada vez mais para o vazio. Já sabemos disso, só não temos o nome disso. O autor diz: encontramos no Gorgias conceitos e metáforas que representam de modo admirável o germe daquele mal. Ou seja, ele recua até Platão aqui, né? Ele faz muito disso, a obra inteira. A Gorgias, no caso. O germe daquele mal que, para nós, tomou a forma do bem-estar buscado sem limites e sem freios. Ou seja, na falta de uma felicidade genuína, de um abraço, de um beijo, de um amor genuíno, de quem se importa e vive, isso faltou. E uma das maneiras de equacionarmos isso, muitas vezes, e em grande parte dos casos, foi exacerbar isso. Com luzes, com simulações, com simulacros, com fantasias, que uma vez chegando a elas, e as vivendo, no calor dos eventos, nem sempre tínhamos noção de que essas coisas se passavam. Mas logo adiante, o desespero, a angústia, a nulidade, o vazio. O termo grego, prossegue o Giovanni Reale, que indicava o que nós chamamos felicidade, era eudaimonia. Originalmente, eudaimônia significava ter um bom gênio protetor, do qual se considerava que dependia uma vida próspera. Já, lembrem, por favor, isso eles são filósofos. O autor aqui começa, então, lá dos pré-socráticos. Ele recua ainda mais, né? Quando ele coloca essas proposições como uma maneira de contextualizar e chegar de novo a Sócrates e Platão. Então, ele diz: antes de Platão, os pensadores gregos haviam interiorizado e espiritualizado profundamente essa concepção, vinculando-a a estreitamente à natureza do homem, sobretudo à sua psique. Heráclito já esclarecia isso. Então ele chega a Sócrates. É com Sócrates que esse conceito se impõe de modo irreversível, e sua mensagem poderia ser resumida em um lema: se queres ser feliz, cuida de tua alma. Se queres ser feliz, cuida de tua alma. O que é isso, cuidar da alma? Significa o quê? Você ter prazer? Significa você ter poder? Significa você produzir coisas, acumular coisas? Seria isso que a nossa sociedade hoje nos diz para chegarmos a isso? Não é isso que os gregos buscavam, pelo menos não na pontuação socrática. Para o homem helênico, prossegue Giovanni Reale, a felicidade estava ligada a arete, palavra que traduzimos por virtude, mas que na língua grega abrange uma área conceitual muito ampla. Para o grego, efetivamente, a virtude consiste na plena manifestação da essência de algo, isto é, na plena realização daquilo que torna uma coisa válida, seja ela qual for. Pode-se, portanto, falar de virtude de um animal, de uma planta, de um objeto. A virtude do homem, no sentido grego, é, pois, a plena e perfeita manifestação daquilo que ele é e daquilo que o torna válido. Daquilo que ele é, daquilo que o torna válido. O que é isso? O que sou? O que me torna válido? Como encontrar isso no meio de tanta confabulação, tanta contaminação, tanto barulho existencial, algazarras? Para fazermos isso, há várias inspirações. E uma delas, muito importante, é você observar ao longo da sua trajetória existencial os elementos que de fato lhe diziam respeito por eles, sem as seduções, sem as enganações, sem as farsas que uma sociedade, indexando isso, fez parecer para você válido. Nem sempre isso estará ao nosso alcance. Provavelmente, em muitos casos, não estará mais. Mas outras coisas provavelmente ainda estarão. Esse maestro, quando retorna, ele se depara com coisas que fazem sentido. Vejam, ele foi ouvir apenas. E agora, enquanto ele caminha nessa redefinição, ele, o que acontece com ele? Ele vai além de ouvir. Naturalmente, ao redefinir-se, ele se insere e, inserido, ele colabora, participa, e já é mais um caminhar dentro da caminhada que ele vinha fazendo. Ele encontra coisas que lhe chocam, que lhe enchem de tristeza, como esse homem que bebe e bate na esposa. Outras situações que ele mostra que nada tem a ver com ele, mas ele está encontrando muito e cada vez mais elementos promissores que fizeram com que ele voltasse, de fato, a sentir-se em si mesmo. Muito longe das luzes de Estocolmo, muito longe de todas as coisas que ele estava habituado. É num piano velho, desafinado de uma escola. É orientando pessoas que provavelmente nunca chegariam ao coro dele ou à orquestra dele em Estocolmo. Ele se encontrou e continua se encontrando. Não é um exercício simples, não é fácil. Mas vejam, à medida que ele caminha nesse redefinir-se, ele vai tendo suas vizinhanças, vai tendo seus elementos de composição, de aprofundamento. É isso que está acontecendo com ele, cada vez mais. O Giovanni Reale diz que foi levado a tão distante essa questão de perder-se, de misturar-se com coisas que tão pouco diziam respeito a nós, renúncias orgânicas e de alma que foram cada vez mais nos flagelando. Olhem as palavras do autor. As notícias do jornal estão cheias de figuras, pais, mães, maridos, esposas, etc., que fizeram do amor pelos seus apenas um meio de satisfazer seus próprios desejos. Do amor pelos seus, uma maneira de satisfazer seus próprios desejos. Vejam, de dirigentes, altos burocratas, políticos de maior ou menor aceitação, empresários, etc., que sacrificaram a plenitude de sua vida em nome da carreira, que submeteram as necessidades dos outros a seus próprios interesses, que substituíram o bem público pela ambição privada. E depois, quando têm de pagar a conta, olhem o que é a conta que o Giovanni Reale diz: insucesso, doença, velhice. Descobrem-se estranhos num mundo de estranhos, mas ainda desejosos de uma nova vida, algo que provavelmente não terão jamais. Pois a existência esperada se revelará ainda uma vez uma trama de fracassos e desilusões. Homens e mulheres do século XX trocaram o amor de doação pelo amor de aquisição. Do que ele está falando? Querem exemplos da clínica do que ele está falando? Assim que ele está falando: eu respeito o doutor, minha esposa, meu marido, mas eu quero ser respeitado. Eu amo o doutor, meu marido, a minha esposa, mas eu quero ser amado. Eu dou liberdade de expressão à minha esposa, meu marido, mas eu quero liberdade de expressão. Isso é amor? É isso que aprendemos desde os gregos? Ou foi isso a caricatura no qual nós transformamos coisas como o amor? Os diferentes modos, prossegue o autor, em que tantos protagonistas das notícias exprimem sua necessidade de emoção e de eros não passam de máscaras da descrença. Escamoteamentos do mal da civilização, cantos de sereia enganadores. Tais máscaras escondem um progressivo esquecimento do sentido da doação e do serviço, feito gratuitamente. A criatura oferta sem pedir nada em troca e, portanto, não fazem outra coisa além de ocultar o desmoronamento da descrença dos grandes valores, com as miragens de interesse individualista e do hedonismo desenfreado. E aí ele cita uma parte da obra de Edgar Morin, notável, que por questão de tempo não lerei. Mas quero comentar com vocês algo. Alguns, quando ouvem palavras como essas do Giovanni Reale, dizem: mas isso é utopia, isso é fantasia. Como viver isso? Que história é essa de amor, doação? Isso não existe. Isso parece coisa de igreja. Isso não tem... Eu vou dar um exemplo para vocês, então, e vocês me digam se isso não existe. Você tem filhos, você tem netos, você ama seus filhos, você ama seus netos. Vamos supor que você tem um filho pequeno, 3, 4 anos, ou um netinho, 3, 4 anos, que vem até você com as suas mãozinhas, fez um desenho. Diz: papai, vovô, aqui está o desenho para você. E você olha aquilo, você sorri para aquilo, você fica tocado. E aí você pega um carrinho, uma bonequinha, e diz: ó, isso aqui eu fiz para você. Foi até uma loja e a gente monta isso, eu montei para você, tá vendo? Já está prontinho. E a criança pega aquilo, sorri e brinca e vê que você botou o nariz no lugar errado e coloca o narizinho direitinho, diz: vovô, o nariz é aqui. Isso que você fez é uma amordoação. Você ficou feliz pela felicidade da criança. Você ficou feliz com a aprendizagem do outro, o crescimento do outro, a partilha. Acham isso utopia? Isso é amordoação. Isso é amor renúncia. Isso é amor fraternidade. É isso que o autor fala, que muitos autores falam. Agora, outras formas de amor que também existem, algumas torcidas, outras que nem um nome merecem, é isso que os autores, ou este autor específico, estão dizendo: perdemos isso. E o que colocamos no lugar é muito perigoso. Se vamos nos redefinir, é importante que tenhamos premissas básicas. Essas premissas básicas devem contemplar não apenas o espaço das nossas vidas, mas a historiografia do Ocidente que nos trouxe até aqui. É um registro melhor para podermos fazer esse aspecto de redefinição. É isso que o autor está colocando, entre outras coisas. O Harry Frankfurt, quando trabalha essas mesmas questões, propondo então um retorno à verdade, aquilo que nos habita de fato, a verdade, ele diz assim: vivemos numa época em que é estranho dizer, e muitas pessoas cultas acham, que a verdade não merece nenhum respeito especial. Sabe-se naturalmente que uma atitude desdenhosa em relação à verdade é mais ou menos endêmica nos círculos dos publicitários, dos políticos, raças cujas espécimes tipicamente se regalam com a criação de bobagens e de mentiras. Muitos céticos, cínicos, despudorados quanto à importância da verdade, têm aparecido entre os autores de maior vendagem e ganhadores de prêmios, entre articulistas de jornais importantes, entre os círculos até então respeitados de historiadores, biógrafos, memorialistas, teóricos da literatura, romancistas e até entre filósofos, dos quais, mais que todos, seria de esperar uma outra coisa. Esses inimigos descarados do senso comum, os membros de um certo subgrupo emblemático que entre eles se autodenominam pós-modernistas, negam com rebeldia e farisaísmo que a verdade tem alguma realidade genuinamente objetiva. Bem, aqui ele começa a se aproximar de vários estudos em filosofia clínica que fazemos. E logo chegaremos a isso, vamos aprofundar um pouco mais. Ele diz: é simplesmente uma questão, insistem eles, de como você enxerga as coisas. Segundo a linha de pensamento dos pós-modernistas, as distinções que fazemos entre o que é verdadeiro e o que é falso são, em última instância, guiadas por nada mais indiscutivelmente objetivo ou, mais forçosamente, imperioso que nossos pontos de vista individuais. E, algumas páginas adiante, ele diz: bom, você considera isso válido? Quer dizer que tudo, então, é o meu ponto de vista? Bom, a filosofia clínica não coloca lá no caderno A e no livro Propedêutica o mundo como representação e diz assim: o mundo é uma representação minha. Se para mim as estrelas do céu são bonitas, então para mim elas são bonitas. Esta é a minha verdade. Bom, o autor está dizendo, eis um grande perigo, está nos dizendo. Então eu seria um pós-modernista por afirmar isso? Bem, se considerarmos a filosofia clínica somente isso, estamos com problemas. Então, vamos tirar os exames das categorias, vamos tirar a historicidade, vamos tirar interseções de IPs, que são exatamente instrumentos, entre outros, que dizem, ainda que seja assim, é muito além disso. Aliás, no propedêutico eu tive muito cuidado quando citei Schopenhauer, porque Schopenhauer coloca exatamente essas coisas. Mas o próprio Schopenhauer coloca no mundo como vontade de representação que, ainda que eu entenda o céu, o sol como bonito e aprazível, ainda que essa seja a minha verdade, a minha experiência, o mundo, o universo e as coisas vão muito além disso. Eis o respeito à alteridade. Eis o respeito a quem convive conosco, partilha conosco espaços que devem ser, então, conversados. É? E para isso temos os estudos das bases categoriais. Do contrário, seria um solipsismo, uma filosofia do sujeito apenas e ponto final. Então, para que estudar todo o resto, não é? Se tudo fosse parte apenas da pessoa e nada mais importasse. E ele dá um exemplo sobre isso. Olhem como ele dá o exemplo, que lembra muito o que vimos lá no Propedêutica, naquele exemplo do semáforo, que se cada um então faz o que bem entende, já que o mundo é uma representação dele, ele pode fazer o que ele bem entender, então pode passar no sinal vermelho. Aqui ele coloca de outra maneira. Considerem um engenheiro. Olhem o que ele diz. Imaginem que uma ponte caia sobre a pressão normal. O que isso mostraria? Mostraria, no mínimo, que aqueles que projetaram ou que construíram a ponte cometeram alguns erros bem graves. Ficaria evidente para nós que pelo menos algumas das soluções que eles conceberam diante dos múltiplos problemas enfrentados estavam totalmente incorretos. O mesmo, naturalmente, se aplica à medicina. Os médicos têm de se empenhar em formular juízos sólidos sobre como tratar doenças e lesões. Ninguém, em sã consciência, iria confiar num construtor ou se entregar aos cuidados de um médico que não se importasse com a verdade. Ou seja, temos sim uma verdade pessoal, subjetiva, que em relação a certos critérios vai soar, bom, isso é assim para mim e aquilo lá é assim para você. Mas quando estamos fazendo algo em comum, essas verdades precisam conversar. O Harry Frankfurt diz: em todos esses contextos existe uma diferença clara entre fazer as coisas direito e fazer as coisas erradamente. E assim uma diferença clara entre o que é verdadeiro e o que é falso. Bem, se o Harry Frankfurt fosse reduzir tudo a isso, evidentemente nós teríamos vários problemas com ele, porque na clínica, por vezes, é o espaço subjetivo que predomina, não o espaço objetivo. Às vezes uma pessoa diz: não, a sociedade quer que eu faça tal coisa, mas tal qual aquela aula sobre Fernão Capello Gaivota, o meu destino, o meu caminho é diferente. É um caminho que talvez não converse amistosamente com a sociedade. Talvez eu tenha que me afastar, talvez eu tenha que encontrar um outro caminho, talvez a própria sociedade me dê um espaço menor em algum canto para eu poder exercer isso. Por vezes é assim. Não é? Ele diz: sem dúvida, o elemento da subjetividade em tais assuntos é inevitável, mas existem limites importantes ao que significa admitir isto. Ou seja, Harry Frankfurt é prudente, é cuidadoso, pois sabe dos problemas que podemos ter quanto a estes elementos. Em suma, redefinir-se implica em observar também a base categoria onde você está, conversar com ela, redefinir caminhos e coisas com respeito a ela, com respeito a uma série de interseções. Na própria caminhada, por mais que consideremos isso pronto, as coisas vão se modificando. Vejam o caso da Anne Morrow. Ela vai para uma praia para trabalhar questões como essas. E ela nos diz o que segue. Ela diz assim: a praia não é um lugar para se trabalhar, ler, escrever ou pensar. Deveríamos nos lembrar disso dos anos anteriores. Muito quente, muito úmida, muito macia para qualquer disciplina intelectual ou altos voos espirituais. Mas nunca aprendemos. Cheios de esperança, levamos nossa sacola de palha desbotada, cheia de livros, papéis, longas cartas não respondidas, lápis bem apontados, listas de boas intenções. Os livros permanecem fechados, as pontas dos lápis se quebram, os blocos continuam com as folhas limpas, como um céu claro, sem nuvens. A princípio, o corpo cansado toma conta por completo quando estamos na praia. Como se estivéssemos a bordo de um navio, caímos numa apatia profunda. Rebelamos-nos contra nossa própria mente, contra todas as decisões inadiáveis. De repente, numa manhã qualquer de segunda semana, a mente desperta, renasce para a vida outra vez. Não no sentido urbano, mas no sentido marinho. Ela começa então a flutuar e a se mexer, a fazer movimentos suaves, negligentes, como as ondas preguiçosas que se quebram na praia. O que a Anne Morrow está nos colocando? quando aquele que vai se redefinir em uma caminhada, os próprios elementos que são partícipes dessa redefinição, desta caminhada, entrarão em contato e colaborarão com aquilo que você está fazendo. Colaborar não quer dizer ajudar você. Às vezes pode ser colocar freios, colocar outros elementos. Redefinir-se. Uma das coisas que podemos fazer a respeito disso, de modo promissor, numa época como a nossa, provavelmente, é, nessa redefinição, nos aproximarmos dos elementos historiográficos que sabemos condizentes com aquilo que de fato constituímos em nós. Por exemplo, no caso do maestro, a música. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho de hoje. Dentro do que estávamos vendo, agora vamos a alguns aprofundamentos. O redefinir-se na própria caminhada existencial, ele pode trazer pontuações do discurso e que não se traduzem, pelo menos para quem está vivenciando isso, numa redefinição. Isso acontece por vários fenômenos, por paralelismos, por elementos que são elementos de similitudes. Por exemplo, às vezes a pessoa está mudando, mas a base categorial está mudando também. E um aparente desencontro às vezes se traduz logo adiante num reencontro em outras concepções. Isso acontece, não é um fenômeno raro e inédito nos nossos dias. Vamos então agora a alguns aprofundamentos nesse sentido. Estávamos vendo o Harry Frankfurt, né? Quando ele diz que, ainda que alguns se digam pós-modernistas e digam que não há mais uma verdade, ele acha muito improvável que a pessoa consiga, na nossa época, viver sem uma verdade. Ele acha que de um jeito ou de outro essa pessoa terá sim a verdade. Ele fala, ele vai mais além agora, e ele aponta então para a base categorial e ele diz: nenhuma sociedade pode se permitir desprezar ou desrespeitar a verdade. Mas não basta que uma sociedade simplesmente reconheça que, ao fim e ao cabo, a verdade e a falsidade são conceitos legítimos e significativos. O que o Harry Frankfurt coloca é que nos nossos dias, ele escreveu isso em 2006, mas em 2020, muito provavelmente é assim também, conceitos como verdade e mentira ainda são muito importantes, cobrem uma grande função existencial para a nossa sociedade, para a maneira como construímos as coisas. Ainda que em vários campos e de várias formas isso se atenue, em alguns eles são imprescindíveis, para que até possamos formular e ir além deles. Ele citou aqui o caso da engenharia, quando o engenheiro constrói uma ponte, o caso do médico, quando vai fazer uma cirurgia, outros elementos assim, dessa ordem. Bem, não é um trânsito simples. Se pretendemos ir para além dessas concepções, não é um trânsito simples. E o próprio autor sabe disso. Ele mais adiante, ele coloca: nosso êxito ou fracasso no que quer que façamos, e, portanto, na vida como um todo, depende de sermos guiados pela verdade ou de seguirmos na ignorância ou na base da falsidade. Também depende, naturalmente, do que fazemos com a verdade que temos. Mas, sem a verdade, já começamos perdidos, mesmo antes de começar. Essa verdade não é simplesmente o que a gente sente, não é simplesmente aquilo que a gente entende do ponto de vista de uma racionalidade. Ela é bem mais abrangente, bem mais profunda. São elementos que nos orientam existencialmente em direção a coisas que fazemos, deixamos de fazer, do que acreditamos. Ele cita como um exemplo Spinoza. ele diz, praticamente, depois de citar toda a composição de Spinoza a respeito da ética, ele fala, praticamente todos nós amamos a verdade, tenhamos ou não consciência disso. E, na medida em que reconhecemos o que significa lidar eficientemente com os problemas da vida, não podemos deixar de amar a verdade. O que o Harry Frankfurt nos propõe é que, numa época como a nossa, com tantos dilemas e problemas, muitos acabam flexionando de tal maneira certos princípios e vetores que eles mesmos depois não se acham mais isso. O que estamos acompanhando desse maestro diz respeito a tal coisa? Será que ele ignora que ele está numa cidadezinha muito pequena, com situações pré-determinadas, situações difíceis de contornar? Aparentemente ele não ignora isso. Ele procura mostrar aquilo que ele tem de fato, pensa de fato, sente de fato. Provavelmente não ignora que isso gera problemas para ele e para os outros. Mas isso é parte de um redefinir-se dele. E ele precisa disso por alguma razão que nós não sabemos. Ele busca por isso, com muito empenho, com muita força. Que foi o que a Anne Morrow Lindbergh fez quando também se refugiou numa ilha. Cada capítulo ela dá o nome de uma concha. Por exemplo, num capítulo ela fala da concha pera. E ela diz, a concha que eu tenho nas mãos está vazia. Nela já morou um molusco muito semelhante a um caracol. Depois de sua morte, veio um pequeno caranguejo eremita que a ocupou por certo tempo. Fugiu, deixando atrás seu rastro como uma delicada trepadeira na areia. Fugiu e me deixou essa concha, que um dia já lhe serviu de proteção. Cada capítulo ela conta da concha que ela pega, ela olha, ela medita sobre essa concha, faz elementos com relação à vida dela, à existência dela. Viram como ela buscou redefinir-se? Redefinir-se a partir disso. Muito importante observarmos a pessoa, até para sabermos se de fato se trata de uma redefinição ou se é uma outra coisa, se é uma cicatrização para retomar as mesmas coisas, se é um elemento que contemporiza, se é um elemento de que recua. Para sabermos o que se passa, é importante acompanharmos a historiografia. A concha em minha mão, ela diz, no entanto, é simples e singela, e além de tudo ela é linda. Ela é pequena, do tamanho do meu polegar. Sua arquitetura é perfeita, nos mínimos detalhes. Minha concha não é como esta, eu penso. Em que desordem ela se transformou, a minha concha? Manchada de musgo, deformada pelos nodos que nela se incrustaram ao longo do tempo, sua forma mal se reconhece mais. Com certeza, ela teve uma forma. Um dia, ainda guardo na memória, qual seria hoje a forma da minha vida? Forma da minha vida começa hoje com a minha família. Tenho um marido, tenho 5 filhos e uma casa próximo aos subúrbios de New York. Tenho também um trabalho, escrever, que eu quero continuar fazendo. A forma da minha vida é determinada por muitas outras coisas, é claro. Minhas origens, a minha infância, minha mente, com seus valores, a minha consciência, com as suas pressões, o meu coração, com seus desejos, e eu quero dar e receber tantas coisas do meu marido e dos meus filhos, compartilhar minha vida com os amigos e com a minha comunidade, cumprir os meus deveres para com o ser humano e para com o mundo, como mulher, como artista e como cidadã. Foi preciso ir por uma ilha no meio do Pacífico, numa enseada, numa cabana de madeira, para ter todas essas reflexões, para poder redefinir-se na caminhada. Viram o que ela faz? Ela faz toda uma triagem existencial. Coisas que ela quer continuar, coisas que ela não quer mais fazer. Questiona a própria identidade dela. Todo o tempo a Anne faz isso. Tenho aprendido uma coisa importante, escreve ela, páginas depois, através de algumas experiências, de muitos exemplos e de textos escritos por outras pessoas, também empenhadas numa busca como a minha. E um desses elementos é a simplicidade da vida. Estou falando de uma vida simples, de escolher uma concha simples que eu possa carregar facilmente como um caranguejo eremita. Mas eu não tenho conseguido fazer isso. Eu percebo que a minha estrutura de vida não favorece a simplicidade. Meu marido, meus 5 filhos precisam descobrir seus próprios caminhos no mundo. A vida que eu escolhi como esposa e mãe traz consigo todo um conjunto de complicações. Envolve uma casa no subúrbio, a monotonia dos serviços domésticos ou empregadas que os executem, às vezes raras, às vezes inexistentes, para a maioria das pessoas. E aí ela coloca uma relação imensa de afazeres, de médicos para as crianças, escolas, clube, vizinhanças, igreja, todo um compromisso que não termina nunca e que a afastam daquilo que ela mais precisa nesse redefinir-se, que é simplicidade. E então, ela traz para conversar não apenas as questões dela, ela esparrama o olhar para o contexto em que ela vive. E ela nos diz, na América de hoje, valoriza-se cada vez mais o contato e a comunicação entre as pessoas. Esse estilo de vida não envolve apenas as exigências familiares, mas também as demandas da comunidade, do país, do mundo. São muitas as pressões sociais e culturais sobre o cidadão feitas através de jornais, revistas, programas de rádio, debates políticos, campanhas beneficentes e assim por diante. Eu chego a ficar tonta com todas essas coisas. Na verdade, o problema da multiplicidade da vida não confronta apenas a mulher americana, mas o homem americano também. Páginas depois, a Anne pinta esse mosaico, mostra como é fácil perdermos nossas consciências, nossas essências, no meio de tanta efervescência de coisas, tanto barulho, tanta correria. E para ela é importante se redefinir-se. Então ela diz, qual seria a resposta para tudo isso? Não há uma resposta fácil e nem uma resposta completa. Eu só tenho alguns sinais, algumas conchas do mar. A beleza simples da concha pera me diz que uma resposta, e talvez num primeiro passo, seria simplificar a minha vida, cortando algumas de suas complicações. E como eu faço isso? Não é possível alcançar um isolamento total. Não posso abandonar minhas responsabilidades e nem viver numa ilha deserta para sempre. Não posso tornar-me freira em meio à vida familiar. Nem gostaria que isso acontecesse. A solução para mim não seria, com certeza, nem a renúncia total, nem uma aceitação total do mundo. Preciso encontrar algum equilíbrio em algum lugar ou um ritmo que me alterne entre esses dois polos. Viram? Redefinir-se não quer dizer que você vai chegar a uma concepção exata e pronta e dizer, agora eu sou isto. Talvez redefinir-se significa isso que ela está fazendo. Saber que é difícil uma resposta, é difícil saber exatamente, e que ela ficará oscilando entre coisas, ora mais, ora menos, tentando cuidar. Ela diz que, entre outras coisas, ela poderia aprender uma arte que surgia lá na década de 50, 60, e era muito falada aqui no Ocidente, que era desapegar-se tanto das coisas. ela dizia assim, eu posso aprender essa arte do desapego. Como podemos viver com tão pouco? Para começar, o desapego físico, que depois se propaga misteriosamente para outras áreas. Poderia começar pelas minhas roupas. Certamente precisamos de menos roupas sobre o sol. E aí ela começa a aprofundar as coisas que ela nota, mas nota ali, no contexto em que ela está, que são excessivas para ela, que muito pouco tem a ver com ela. Estou descobrindo que vivo mais feliz sem todas aquelas coisas que eu considero necessárias durante, por exemplo, o inverno no norte. E à medida que eu escrevo essas palavras, veio-me uma lembrança que me choca pela disparidade das situações. Aí ela conta de um amigo dela que foi preso, em Campos, preso, etc. E que são as discrepâncias do mundo. Mas ela termina de uma maneira bem instigante. Ela diz, simplicidade da vida exterior não será o suficiente. É apenas o exterior. Mas esse é o meu ponto de partida. Estou olhando para o exterior de uma concha, para o exterior da minha vida, a minha concha. Não vou encontrar aí a resposta completa num modo externo de viver. Isso é apenas uma técnica, um caminho em direção ao estado de graça. A resposta final eu já sei. Está sempre dentro de nós. Ela diz que o que há no exterior são pistas e que essas pistas podem nos ajudar, mas não podemos nos enganar a respeito disso. Bem, em todas essas questões, o Giovanni Reale não fica distante. Ele diz que houve um momento em que o homem começou a pensar estas e outras coisas. Houve um momento bem marcante que disse, agora precisamos pensar também estes outros aspectos, não mais tanto para fora. E ele diz, a partir de Sócrates, o homem pensou a si mesmo em termos de psique e de corpo e reconheceu na alma sua melhor parte. Observe que essa palavra psique, que habitualmente traduzimos por alma, indica a sede da inteligência e do querer. É a sede dele também, ou a sede dos valores humanos, intelectuais, morais. Os gregos identificaram nela a parte que nós destinada a sobreviver à morte do corpo. Os próprios materialistas, que negam a existência de qualquer realidade espiritual, não conseguiram encontrar um meio de escapar inteiramente desta concepção, na medida em que foram obrigados a se haver com ela, mesmo com o objetivo de tentar destruí-la para encontrar uma outra identidade própria. Bem, se somos ligados a esses fatores, se eles nos habitam, não mereceriam um melhor tratamento numa época com tantas turbulências como a nossa? Esses autores e a obra que estamos acompanhando cinematográfica apontam que sim, que é preciso ter cuidado. Se vamos, entre outras respostas, buscar uma delas, que é uma redefinição nossa no meio da caminhada, precisamos considerar com carinho e cuidado esses elementos. Reale acha que foi Sócrates, e ele cita vários autores que concordam com ele, que colocou essa a concepção da alma como sede do nosso conhecimento, da nossa inteligência, das nossas coisas. E que Platão vai fazer o aprofundamento deste fator. Agora considerem isso que vou dizer, e para conversarmos com o que lemos há pouco, do Harry Frankfurt, agora aqui estamos na obra do Giovanni Reale. Observem os parentescos e a proximidade com tudo que estamos tratando neste primeiro dia introdução ao redefinir-se no caminho. Reale escreve: Protágoras, o mais famoso dos sofistas, formulou o axioma: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto para distinguir o ser do não ser, o verdadeiro do falso, e, em geral, todos os valores dos não valores. Uma vez negado um critério universal, a única medida passa a ser o próprio homem. Platão, no Teeteto, diz, que ele coloca a voz de Protágoras, né? Não diz que cada coisa é para mim o que cada coisa parece e é para ti o que é para ti parece, uma vez que és homem, do mesmo modo que eu? O relativismo expresso, comenta Reale, pelo princípio de Protágoras, era não apenas ético, mas também epistemológico. Protágoras ensina que, acerca de todas as coisas, ocorrem raciocínios opostos entre si em conflito. Em outros termos, acerca de qualquer coisa é possível dizer e contradizer, aduzindo razões que se anulam reciprocamente. Bom, ele diz, o Giovanni Reale escreve que hoje, nos nossos dias, a humanidade, a maioria dos homens, preferiu seguir Protágoras. E ele diz, tomando, que ele diz que os gregos seguiram Platão, mas que hoje os homens seguem Protágoras. E que as consequências disso são tremendas. Porque se o homem se coloca como medida única, métrica, e ele é que vai responder por isso em todas as coisas, ele ultrapassa a própria dimensão humana. Sendo humano, ultrapassa, criando uma série de problemas imensos. Ele cita, aqui na obra que eu assinalei, o Steven Weinberg. Vocês lembram, nós estudamos o Steven Weinberg no workshop recente que tivemos, chamado Desde as Bases Categoriais. E ele cita com preocupação a obra de Steven Weinberg, porque o homem que tornou-se medida agora procura por esta medida coisas que ele dificilmente conseguirá medir, se tornando perplexo, se tornando arruinado, se tornando preocupado com uma série de elementos. Bem, mas em filosofia clínica nós não dizemos isso. O homem é a medida de todas as coisas. O mundo, nós temos que ver que cada pessoa tem a sua representação de mundo e investigar isso, pesquisar minuciosamente isso. Sim, nós dizemos. Só que isso é dentro de um discurso, não é isolado e ponto final, como alguns, às vezes, de maneira rápida e negligente, procedem. Não é assim. Isso não é responsável. Responsável é você entender, sim, o homem é a medida das coisas que lhe dizem respeito. Ele é seu olhar para o mundo. O homem tem a sua representação de mundo. Tudo isso a gente assume tranquilamente, é parte da filosofia clínica. Agora, isso é dentro de um processo historiográfico. Isso conversa com as bases categoriais. Não é à toa que elas estão lá no caderno A, os exames das categorias, que abrem os nossos estudos. Alguns negligenciam completamente o caderno A e já partem lá para o B, estrutura do pensamento, e dali para frente. Como é possível fazer um tal estudo numa época como a nossa? Olhem o risco de uma tal coisa. Vai relativizar todas as coisas, a pessoa vai ficar sem os valores, e quando tentar se redefinir, vai se redefinir como um corpo estranho, sem raízes, criando sofismas e falácias de grande perigo para a própria pessoa e para aqueles que estão com ela. O que estamos vendo aqui é um redefinir-se a partir das bases categoriais. é um redefinir-se a partir da historiografia das pessoas, da interseção de EPs das pessoas. O Reale coloca páginas e páginas à frente que ele cita de novo Edgar Morin e diz assim: um conceito de Edgar Morin sobre a excessiva segurança de muitos expoentes da comunidade científica aplica-se perfeitamente também a Weinberg. Abre aspas. A ciência se desenvolve. Há 50 anos, Whitehead, lembram do pensador dos princípios matemáticos, né? Já notava que a ciência muda ainda mais que a teologia. E, no entanto, no interior da instituição científica, reina a mais anticientífica das ilusões, a de considerar como absolutos e eternos aqueles caracteres da ciência que são os mais dependentes da organização técnico-burocrática da sociedade. Ou seja, a ciência que se diz não dogmática, que se diz livre, que se diz aberta às pesquisas e tudo, ela, na sua acepção e concepção racionalista, acaba não vendo no espelho aquilo que lhe é fundamental. Então, o Reale diz o que acontece por ignorarmos todas essas coisas e por termos trocado o cuidado com a alma, com aquilo que de fato é fundamental, com todos os jogos de aparências e luzes, e termos nos perdidos nesse caminho. Um dos problemas que ele fala é o materialismo físico-ontológico. Olhem o que ele quer dizer com isso. A partir do século XVII, o materialismo ontológico foi claramente formulado. Tudo aquilo que existe é realidade física ou epifenômeno desta, e, portanto, o ser em todas as suas manifestações possíveis é reduzido a uma dimensão física. Isso foi a tal ponto, e foi tão longe, que até os elementos imateriais, até os elementos transcendentes, foram tracionados, representados e colocados numa dimensão física, e só aceitos, muitas vezes, em muitos casos, se eles tinham uma contrapartida física. Então, um transcendente que não pudesse me ajudar no meu cotidiano, nos meus problemas, não teria qualquer razão de ser para comigo no meu mundo. Ou ele apresenta essa dimensão material ontológica e, portanto, vai me servir, vai me ajudar numa cirurgia, vai me ajudar quando eu pegar um problema numa pandemia, um vírus, ou essa transcendência me ajuda dessa forma pragmática, material, ou que transcendência é essa? Bom, mas se eu faço isso, uma coisa dessas, eu acabo com a transcendência, eu a reduzo a um pragmatismo funcional, mecânico, industrial. E segundo o Reale, muitas pessoas só vão acreditar numa transcendência assim. E se ela for de fato transcendência e não cair nos meus caprichos humanos e não me mimar, me paparicar como uma criança, eu não vou aceitar então essa transcendência. Eu vou dizer que ela não me serve. Preciso de um Deus infantil, um Deus que atenda os meus caprichos de criança, ou eu não posso acreditar nele. Bom, estamos num impasse, então, muito grande. E alguns acham que crescer é se tornar, então, um cético, e é desacreditar de tudo. Aí, Reale diz, a alma vai para o espaço. Perdemos aquilo que nos é essencial, muito profundo. O critério do crescimento, observando que os cuidados com a alma, com aquilo que de fato sentimos, pensamos, acreditamos, precisa ser colocado nessa caminhada. Eis um bom registro de crescimento, segundo este e outros autores. Vamos agora caminhar um pouco mais no filme que estamos trabalhando. Vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Sobre essas questões que estamos vendo aqui. A vida desse maestro vai se complicar bastante nessa comunidade, pois vocês sabem as premissas ali locais do que se passa. Aqui está o filme. Vários aspectos importantes a considerar a partir do que vimos agora. Primeiro, acho que fica bastante claro os motivos pelos quais essa obra que estamos acompanhando, cinematográfica, é considerada uma das 5 mais importantes desses 20 anos na Suécia. Realmente o impacto dela na sociedade sueca foi muito grande quando surgiu. Gerou muita discussão, muitas resenhas, muitos debates. Vamos acompanhar agora com calma esse aspecto intrincado, mas importante dos nossos estudos. Vejam, vamos abandonar agora o plano cartesiano das concepções e vamos entrar em elementos de complexidades atuais, importantes nesses estudos. Nós vimos no início uma senhora que, durante o maestro diz, um de vocês está com alguma coisa, não está soando bem. Né? Alguém tem alguma coisa trancada aí no peito, no coração, e tem que colocar isso para fora para o nosso couro poder soar conforme ele imaginava que deveria soar. Então, uma senhora acusa uma outra garota de levar uma vida leviana, que não condizia com os princípios do grupo, da igreja, onde eles estão. Por favor, cuidado aqui para não trocarmos a compreensão, o entendimento pelo julgamento, e aí nós colocamos tudo a perder. Não pensem que há alguém que é ruim aqui, como, por exemplo, pode parecer que às vezes o pastor não está contra o músico, ou que essa senhora está contra aquela menina. Isso é muito apressado e leviano e descaracteriza a nossa compreensão. Estamos tentando compreender, não é? Que é o nosso papel como filósofos. Muito bem, ao colocar isso e apontar para outra tal coisa, alguns defendem, ela diz que vai se retirar, e depois eles dançam e entram meninas com música, ela liga para o pastor e se queixa, diz, olha aqui, isso aqui está virando uma outra coisa, não é mais igreja, etc. E tal. Bem, aí você pergunta, bom, onde está a verdade agora? Se ela está fazendo tudo isso porque ela de fato pensa assim, então estaríamos ainda no âmbito da verdade? E o que fazer a respeito? Se ela está fazendo isso porque ficou com inveja lá da outra, com ciúme, está fazendo tudo isso, a verdade seria então o ciúme, a inveja? Como chegar até ele quando muitas vezes essas coisas estão de tal forma misturadas que aquilo que parece não ser acaba se passando por algo diferente? E olhem que é um enredo bastante simples perto do que é a vida, que é bem mais complexa. Como podemos? Estamos vendo autores como Harry Frankfurt dizendo, temos que ir atrás da verdade. Bom, mas onde estaria a verdade em tudo isso? Seria uma verdade sistêmica, pontual? Seria uma verdade social? Seria qual princípio que estaria ferindo um outro ou se ferindo por um outro? Como separar essas coisas? Se queremos separar as coisas com verdade, mentira, com uma pessoa que está tentando redefinir-se em meio a tantas coisas passando, como deliberar, como compreender tais coisas? São muitas implicações aqui. Ora, um que diz que está falando a verdade factual, olha, aconteceu tal coisa, assim, dando testemunho. Em seguida, ele presta um contra-testemunho em outra área. O que eu deveria relevar aqui? O que eu deveria irrelevar aqui? É com relação ao assunto imediato que eu tenho que considerar essas coisas? É com relação a um assunto último? Pode parecer que isso não tenha grandes relevâncias. No entanto, muitas pessoas que tentam se redefinir no caminho esbarram com tais questões. E elas esbarram com tais questões, muitas vezes, sem a nomenclatura dessas questões. Então elas sentem que algo pede para que elas continuem, refaçam a vida em outras bases, e no entanto vários freios se apresentam na forma de angústias, de medos, de mágoas, às vezes até com alegria, mas contaminada por uma ansiedade que coloca quase tudo a perder. Como se orientar em meio a tudo isso? Eis as questões. Como é que a Anne Morrow fez? Vamos ver como ela fez. Houve um momento em que ela sentiu uma necessidade premente de parar, de redefinir-se, uma vez que a definição inicial estava perdida. Como ela fez? Ela lidou com todos esses dilemas que estamos vendo e outros ainda para além deles. De uma vida muito confortável que ela teve com o pai dela, embaixador, com todas as coisas que a sociedade dos homens poderia dar, a depois, por tudo que ela viveu, como ela fez para coordenar todos esses elementos? Como estes que estamos lidando? Muitas pessoas jogam tudo por terra e dizem, está vendo? Não há como ter verdade ou mentira, temos que ir além disso com a pós-verdade, com o relativismo que abrange todas as coisas. Mal sabem que muitos que fazem assim acabam aí mesmo tornando a vida completamente caótica, porque precisam de certas verdades pontuais para determinadas coisas, mas agora acabaram de defender um relativismo absoluto, completo. Como faz? Vamos tentar colocar algumas luzes para isso que estamos vendo? Veja como as coisas começam a tomar outros caminhos. A Anne, depois de meditar sobre vários elementos, tentando redefinir-se, ela chega a algumas premissas e conclusões. Olhem o que ela fala. Estamos todos sozinhos, em última análise. É uma condição básica de solitude que não é nem mesmo uma escolha nossa. Como dizia o poeta Rilke, não é algo que podemos pegar ou largar. Nós somos sozinhos. Podemos nos iludir e agir como se não fosse assim, mas isso tudo seria só uma ilusão. É natural, como detestamos a ideia de sermos sozinhos, como evitamos pensar nisso. É como se fosse esse fato implicasse rejeição, impopularidade, um pânico antigo ainda está associado à palavra, como o da moça no baile que ninguém tira para dançar. Vejam, na redefinição que a Anne faz para o mundo dela, no contexto dela, e isso é verdadeiro para ela, conforme a historicidade dela, ela chega a um ponto. Ela sabe que cada um de nós está sozinho, nós vivemos em comunidade, nos amamos, mas certas coisas pedem pela nossa consciência individual. Ela chega a essa conclusão. Mas não é a única que ela chega, não. Ela, em meio a essas vivências, ao dizer isso, alguns ficam com uma verdade socrática ou um axioma de Tioran, achando que então é assim, está definido. Não é nada disso. Não é nada disso. Sempre, por favor, coloquem cada um desses elementos na base categorial, na historiografia, na estruturação de pensamento. Por exemplo, ela chega a essa conclusão, mas olha um ambiente que, no qual essa conclusão se insere e que conversa também com essas coisas. Olhem como já fica diferente, não fica tão terrível, tão solitário e tão afastado de tudo. Ela diz assim, à noite, deito-me na praia sobre as estrelas, sozinha, preparo meu café da manhã. Sozinha, observo as gaivotas na ponta do cais, mergulhando para pescar as migalhas que eu atirei para elas. Uma manhã de trabalho na minha escrivaninha e mais tarde um piquenique na praia. Afastada da minha própria espécie, eu pareço estar mais próxima das outras. Atrás de mim, o tímido Asanã faz seu ninho na areia áspera, molhada pela maré, e à minha frente o maçarico corre sem medo em direção à beira da praia, sobre a minha cabeça. O pelicano voa ao sabor do vento, batendo as asas lentamente. Agachada, a velha gaivota observa o horizonte, está entediada. sinto uma afinidade impessoal para com eles e uma alegria imensa com esta afinidade. A beleza do mar, da terra, do ar se revestem de um significado especial para mim. Sinto-me em harmonia com o mundo, dissolvido no universo, perdida como em meio a uma multidão desconhecida que entoa um cântico numa catedral. Louvai ao Senhor todos os peixes do mar, todos os pássaros do ar, todos os filhos do homem. Louvai. Sinto-me mais próxima dos seres humanos também. Na verdade, não é a solitude física que separa as pessoas umas das outras. Não é. Mas é o isolamento espiritual que as separa. Quando ela, então, consegue reelaborar esses elementos, e vocês viram tudo que é partícipe disso, ela encontra essa redefinição no caminho. Ela profundamente consegue compreender essas coisas nela, na caminhada dela. Na obra do maestro que estamos vendo, há tantos problemas, não é? Há brigas, há mulheres que são espancadas, há problemas afetivos, há meias-verdades e outras coisas. Mas isso é a vida, é como nós construímos o nosso mundo, a nossa sociedade. Agora, gradativamente, à medida que nos desenvolvemos, estamos tentando lidar melhor com isso, sabendo que são problemas nossos, que nos afligem, que afligem a quem amamos. Estamos tentando trabalhar essas coisas, com todas as dificuldades que elas encerram, que não são poucas. O Harry Frankfurt nos diz assim: o fato de que as pessoas muitas vezes se entregam às mentiras e a outros tipos de comportamento fraudulento dificilmente impossibilita um convívio proveitoso com elas ou impede qualquer conversa. Apenas significa que temos que ser cuidadosos. Podemos nos sair muito bem no ambiente de fraude e falsidade, desde que possamos contar razoavelmente com a nossa própria capacidade de discernir confiavelmente entre casos em que as pessoas estão deturpando as coisas para nós e casos em que estão nos tratando com sinceridade. Assim, uma segurança geral quanto à veracidade dos outros não é essencial, desde que contemos com a justificativa de uma certa espécie de segurança em nós mesmos. Bom, então agora Harry Frankfurt abre o horizonte e diz: olha, em muitos casos é difícil, sim, ainda que nós tenhamos as verdades nossas, e vocês sabem, vocês fazem a historicidade de uma pessoa, aparecem prejuízos, dados de axiologia, valores, buscas, são as verdades dessa pessoa. Ainda assim, e muitas vezes com conflito e outras coisas, na relação com outros, Harry Frankfurt diz: olha, isso nem sempre é tão relevante assim. Às vezes sabemos que com quem nos relacionamos, a pessoa está nos passando para trás, a pessoa está mentindo, está nos enganando. Às vezes nós também fazemos isso, por várias razões. Ele disse: muitas vezes isso não é relevante. Às vezes o amor que une vocês é muito maior que isso. Às vezes outras coisas que estão em andamento são bem maiores que isso. Quando ele diz: procuremos a verdade, ele não quer dizer que a verdade nos escravize, mas que nós precisamos tê-la como orientação existencial, que ela é muito importante, ou ficaremos perdidos. É disso que o filósofo coloca. Encontrar gente que mente para nós, escreve Harry Frankfurt, ou que demonstra de alguma outra maneira falta de consideração pela verdade, tende a nos enfurecer e a nos tirar do sério. Pensam que nós fazemos isso porque somos generosos, bondosos, amorosos com a humanidade? Não. Para o filósofo, nós fazemos isso por nossa causa, porque somos muito centrados em nós mesmos. Então, alguém mente para nós, alguém nos engana, nós ficamos bravos, mas ficamos bravos por razões pessoais. É assim que o filósofo entende. É assim que o Harry Frankfurt pensa. Vamos ver as palavras dele? Ele diz: Isso não ocorre basicamente, ao contrário do que julgariam Montaigne e Kant, por recearmos que a mentira com que nos deparamos ameace ou prejudique a ordem da sociedade. Nossa principal preocupação, por certo, não é a preocupação de um cidadão. O que surge mais imediatamente em nossa reação a quem mente para nós não é o espírito público, é algo pessoal. Ou seja, quanta nobreza há naquele que exige do outro a verdade, né? Quanta nobreza, quanta distinção há nesse que cobra do outro. Seja perfeito, não minta para mim, não me engane. Entendem? Ou seja, somos parte dessa problemática toda, ainda que pensemos que não. Então você vê uma mulher lá no coro com ciúme, com inveja da outra, que ganhou um papel que ela queria, que foi defendida quando, na verdade, ela que se achava no direito disso, e ela cria um atrito, cria lá um abismo entre os outros e tudo mais, e aí nós acusamos e temos, eis uma pessoa mais, uma pessoa falta. Isso é buscar a verdade, acham vocês? Ou isso está ligado a outros parâmetros derivados, como, por exemplo, achar o critério de justiça e outras situações? A verdade que o Harry Frankfurt nos coloca, que fez a Anne Morrow redefinir-se no caminho e que faz o Reale nos questionar uma série de coisas, é bem, bem mais ampla e exige de nós conteúdos amplos. Se queremos caminhar por aí, não é o único caminho, não é a maneira. Mas, por exemplo, você descobre que você teve, de fato, ciúme, inveja de determinada situação ou coisa, e por isso você, aventando uma verdade, foi lá e machucou uma pessoa. Até o que você disse era correto, mas a motivação do que você disse era o seu ciúme. Bom, agora você já sabe que isso é verdade. Bom, ok. Só que você fez isso e estava enciumado isso porque há 5 anos... alguém machucou muito você. Alguém que você amava, confiava, virou as costas para você de uma maneira pesada, foi embora, deixando você completamente sem chão. Ah, então a verdade agora é esse fator anterior que ocasionou isso? Bom, mas aí nós estaríamos fazendo um fator metafísico de verdade, por retroação. Seria o que veio primeiro e originou todas as coisas? Lá estaria a verdade? Ou a verdade se fez no caminho entre essas coisas até gerar a sua resposta? Ou a verdade é apenas a resposta que você deu e nada mais do caminho? Aqui entra a filosofia clínica. Quando trabalhamos com uma pessoa nas suas contingências existenciais, nos seus caminhos, muitas vezes isso nem terá mais o nome do que é verdade. Será um conjunto de caracteres. Outras vezes, isso não terá mais qualquer relação com o que estamos tratando. Outras vezes, o que estamos tratando é um fator derivativo disso, de remissão. Mas eu não quero aprofundar esses aspectos teóricos sob pena de perdermos a referência do que estamos fazendo. Vou dar um exemplo bem singelo, bem simples. Você vai buscar seu filho numa escola. E ele está pintando, terminando de pintar. Então, quando você chega, bateu o sinal, as professoras dizem, podem ir para casa, você tem hora, você tem compromisso urgente em tal lugar, você vai lá, pega a criança, ela chora, reclama, você foi hostil, ela queria terminar, era só 2 minutos para terminar a pinturinha que ela estava fazendo no quadro, mas você já disse, anda, pega a tua mochila, vamos para casa que a mãe e o pai têm compromisso. Anda, já ficou o dia todo aqui, não precisa ficar mais. Leva a criança, ela vai chorando para casa. E aí você ainda grita com a criança no carro, diz para ela calar a boca, porque você precisa falar o telefone com alguém, isso é muito importante. Quando chega em casa, a criança está dormiu no carro, você tira, leva para a cama. Então, ela descansa um pouco. Chega o marido, a esposa e diz, onde está a criança? Ah, está lá dormindo. Me incomodou muito hoje. ah, não me deixou fazer nada direito, não consigo fazer as coisas assim. E aí esse pai, essa mãe vai até o quarto, chega lá, senta na cama, quando bota a mão na fronte, a criança está ardendo de febre. E aí você se aproxima com culpa, com remorso, e pensa, será que foi isso? Eu fiz isso e ela somatizou? Nossa, eu ando tão nervoso, tão nervosa, não era para ser assim, minha vida está um caos, está tudo virado do avesso, que isso que eu estou vivendo? Nem me reconheço, o que está acontecendo? E aí eu pergunto a você, o que é a verdade? Talvez a verdade seja tudo isso que eu descrevi. Talvez tudo isso que eu descrevi seja parte da verdade. Se queremos, pelo menos em filosofia clínica, uma conversação com isso, precisamos colocar isso que foi descrito agora em relação aos outros aspectos da nossa vida. E sabendo que isso é uma tentativa de aproximação, de compreensão das coisas. Aqui nós vamos parar para que vocês possam... Primeiro vou parar aqui a gravação, a filmagem. Pronto, está parada. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações breves e pontuais sobre o que vimos até aqui, possam fazer. Vamos então agora para a última parte do nosso trabalho de hoje. Ouvimos os colegas, vocês viram a dificuldade que é lidar com tais elementos. No cotidiano, no dia a dia, várias dessas pessoas que encontramos nesta obra, como também nas nossas vidas e no consultório, elas elaboram essas questões de várias maneiras. Alguns, por exemplo, colocam áreas em suas vidas nas quais existem determinadas verdades e elas são bastante pontuais nessas verdades. Já em outras áreas, elas são bastante plásticas e flexíveis. Em outras áreas da vida, algumas pessoas não colocam o elemento da verdade, para elas é inconcebível. Por exemplo, em certas áreas ligadas à estética, à arte, alguns não querem nada que diga respeito à verdade por perto. Querem o fator aleatório, o fator que não obedeça a qualquer critério, metragem, nada. Alguns agem assim. Por vezes, alguns fazem isso numa área em que a sociedade dos homens diz, não, mas nessa área tem que ter a verdade, senão não vai poder funcionar uma sociedade. Vejam que há vários elementos aqui cambiantes, vários elementos a se considerar. Esses filósofos, esses pensadores que estão conversando isso, não ignoram esses fatores de forma alguma. Eles pontuam e aprofundam esses elementos. O Reale diz que nós trocamos fatores importantíssimos ligados à nossa alma e aos cuidados dela por uma materialidade, um hedonismo, uma exacerbação de consumo que realmente nos colocou num grande problema existencial. Ele fala, o devir da matéria que se subtrai a qualquer estrutura ontológica, nitidamente separado de toda forma de ser metasensível, está no centro da descrença de estudiosos como Nietzsche. Para ele, essas coisas se passam assim. Finalizando a parte deste filósofo, e aqui citando Heidegger, ele diz assim, ele comenta Heidegger quando o Heidegger propõe a releitura da morte de Deus, né, a partir de Nietzsche. E ele diz, matar alude, aqui com relação a Deus, né, Heidegger falando, alude ao fato de que os homens suprimiram o mundo suprassensível em seu ser em si. Já vamos traduzir isso para o português, não se preocupem. A morte é o evento em que o ente como tal não é certamente anulado, mas torna-se outro em seu ser. Mas nesse evento, também o homem torna-se outro. Ele se torna aquele que suprime o ente no sentido do ente existente em si. A insurreição do homem na subjetividade constitui o ente como objeto, mas objetivo é aquilo que é posto em seu ser pela representação. A supressão do ser em si, a morte de Deus tem lugar na certeza da subsistência mediante a qual o homem se certifica da disponibilidade dos materiais corpóreos, animados e espirituais. Ou seja, traduzindo tudo isso, quando o homem promove isso e diz, olhe, e há muitas formas de matar a transcendência, uma delas é fazê-la parecer com os aspectos mecânicos pragmáticos. Outra forma é negando, dizendo que isso é uma projeção humana das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Outra maneira é coisificando-a, colocando a cabresto para propósitos nossos. Há muitas formas. Heidegger diz que ao fazermos isso, quem perde somos nós. Nós perdemos. Porque nós não entendemos direito a essa concepção, essas primazias, esse ir além de si. E por não compreendermos, fazemos essas coisas, como crianças ingênuas fazem, colocando muito a perder, muito de nós na nossa própria caminhada. Ao fazermos isso, precisamos desses caracteres, o que fazemos? Colocamos esses caracteres esparramados por tudo. Então você vai a um shopping center e o que você compra precisa suprir uma espiritualidade que você acabou de jogar no lixo. Então você vai se relacionar com uma pessoa e ela precisa suprir algo que o seu coração vazio clama no deserto. Ué, você não jogou fora. Agora você jogou fora algo que você precisava para viver, para se alimentar, para respirar. Então o Giovanni Reale nos diz que uma das respostas, na opinião dele, é considerarmos de novo essa nossa herança que vem desde a Grécia, desde os pré-socráticos, que nos fez entender que é com o cuidado da nossa alma, das nossas emoções, das nossos sonhos, das nossas buscas. Isso temos que cuidar, observar, compreender. Porque se não fizermos isso, achando que simplesmente jogando tudo isso fora, as coisas vão se resolver, para esse autor, pelo menos, não vão. Nós vamos procurar na materialidade das coisas algo que a materialidade das coisas, pelo menos até aqui, não conseguiu propiciar. Nos coloca com mais fome, mais ansiedade, mais angústias, mais desejos de consumir mais coisas. Isso não termina jamais. Para esse autor, não é por aí o caminho. Quem vai redefinir-se, que se redefina compreendendo questões como estas, entre outras. Já o Harry Frankfurt nos diz assim nas páginas finais da obra dele o seguinte: nosso reconhecimento e entendimento da nossa própria identidade surge e depende integralmente da nossa avaliação de uma realidade que é definitivamente independente de nós mesmos. Em outras palavras, surge e depende do nosso reconhecimento de que existem fatos e verdades sobre os quais não podemos esperar ter um controle direto ou imediato. Se não existissem tais fatos ou verdades, se o mundo se tornasse dócil e invariavelmente aquilo que quiséssemos ou desejássemos que ele fosse, seríamos incapazes de nos diferenciar do que é distinto de nós e não teríamos nenhuma noção do que nós próprios somos particularmente. E ainda assim, segundo o autor, o que faríamos? Colocaríamos sobre o outro coisas que são nossas, achando que são do outro. A Anne Morrow Lindbergh nos coloca isso de uma outra forma. Ela diz que vivemos certos conflitos. Ela, como mulher, que ela se assume nesse papel de existencial, ela diz, eu me confronto, ela diz assim, é a mulher em mim que se torna de repente tão sovina. Porque eu me confronto com um estranho paradoxo. Instintivamente a mulher quer se doar, e, no entanto, fica ressentida por se dar em pequenas doses. Seria este um conflito básico? É uma pergunta que ela coloca. Ou eu é que estaria simplificando demais um problema a muito mais complexo? Pouco antes de voltar, sair da ilha, ela ainda diz: na verdade, é um dos momentos dos mais importantes das nossas vidas. Quando nós estamos sozinhos, algumas fontes começam a jorrar apenas quando estamos sozinhos. O artista precisa ficar só para criar, o escritor para elaborar seus pensamentos, o músico para compor, o santo para rezar, e a mulher precisa de solitude para reencontrar sua verdadeira essência, núcleo indispensável a partir do qual será tecida toda uma gama de relações humanas. Ela precisa encontrar a quietude interior. Ela cita o Charles Morgan, que fala o seguinte: a quietude da alma em meio às atividades da mente e do corpo, para que ela se torne tão serena como o eixo de uma roda em movimento. E a Anne Morrow diz que nós achamos que é o corpo, né, que está cansado, que nós precisamos de descanso, precisamos que parem as coisas. Ela diz que não é nada disso. Ela diz que quem está cansado em nós é o espírito. É o espírito. Nós construímos tantas coisas que nos afastaram muitas vezes de nós mesmos. Para ela, depois dessa experiência dela, em que ela se reaproxima muitíssimo dela, se redefine e retorna para o mundo dela, sabendo que ela agora vai simplificar. E ela simplificou muito, principalmente depois do que ela passaria com o filho e com o marido, que também sofre um acidente e morre. Ela se certifica dessas coisas que ela colocou na obra. Ela diz que, com relação às partes materiais, ganhamos bastante nos últimos tempos, mas do ponto de vista espiritual, acredito que perdemos e nem percebemos isso. Em outras épocas, as mulheres tinham mais motivações em volta das quais se concentravam, estando ou não cientes dessas motivações. Buscavam mais fontes que as nutriam, conscientemente ou não. Ela recebeu muitas críticas, mas também muitos entendimentos sobre isso. Pessoas como a Anne Morrow, elas colocam entre linhas que a mulher, ao entrar como entrou, e vocês sabem o que houve uma guerra, os homens estavam no campo de batalha, deixaram postos de trabalho importantes para uma sociedade, as mulheres assumiram esses postos de trabalho, fizeram muito bem em alguns casos. Quando eles retornaram, alguns desses postos continuaram com as mulheres. E a partir dali o mundo mudou de uma maneira muito importante quanto ao trabalho, quanto à independência feminina, sobre vários aspectos. Só que muitas dessas mulheres entraram em um mundo masculino, construído por homens dessa forma, e acabaram perdendo muito de sua sensibilidade, de sua essência, como ela coloca em vários. Isso para ela, ela redescobre essa essência nesta ilha que ela vai e fica sozinha por um tempo. E a Anne Morrow coloca nas mãos das mulheres, vejam como ela se redefine, na mão das mulheres, um papel essencial para sairmos dessa encrenca toda. Vou ler o que ela escreve. Ela diz: a mulher precisa ser pioneira nesse movimento de buscar forças no seu interior. De certo modo, ela foi sempre essa pioneira, até há pouco tempo, impossibilitada de exercer atividades exteriores, as próprias limitações de sua vida forçavam-na a olhar para dentro de si. Ao fazer isso, a mulher ganhou uma força interior que o homem raramente conseguiu encontrar em sua vida ativa, voltada a ele para o exterior. Não é uma tarefa muito simples que Anne Morrow coloca para as mulheres, ainda mais numa época como a nossa. Nós vimos vários fatores importantes. Vamos ver o final do filme e tecer mais alguns comentários a respeito do que trabalhamos hoje aqui. No filme, quando eles chegam, o coro vai fazer uma apresentação em Estocolmo. E o maestro reencontra amigos dele, com quem ele trabalhou, conviveu. É a parte final do filme. Antes disso, há uma sequência de vários problemas ligados, e nós vimos a maior parte deles ali, daquele rapaz que bate na esposa, vai tentar tirá-la do coro, todos fecham em torno dela e não permitem, e aí ele acaba batendo depois do maestro, vários problemas, fazem uma denúncia contra ele, que é completamente fajuta, não leva a nada, mas claro que o pastor, diante da denúncia, tem que retirá-lo. E aí ele uma das meninas diz para ele se ele fez mal para alguma das moças, se é isso que é referente à denúncia, mas a denúncia é completamente descabida, não aconteceu nada do que estava sendo denunciado, e ele é reintegrado porque as próprias pessoas pedem para ele voltar para o coro. E terminam com eles indo em direção a Estocolmo fazer uma apresentação, e o filme mostra todos os problemas familiares, culturais, que essas pessoas atravessam e passam. Reinventar-se na nossa época, de um jeito ou de outro, para a grande maioria das pessoas, passa por uma concepção em torno daquilo que elas acreditam, daquilo que elas, de fato, tem como verdadeiro ou não para elas, ainda é assim em grande parte dos casos. Por isso que nós procuramos ver esta obra sobre esse enfoque do refazer-se, redefinir-se no caminho. Como eu disse, não é a única maneira, é uma maneira que nos nossos dias é muito buscada. Vejam nos seus consultórios o que vocês encontram quando uma pessoa diz que vai refazer a vida dela, vai recomeçar a vida dela, vai tomar outros rumos na vida dela. Observem o que a pessoa vai falar para vocês, se não passa muito pelo que vimos hoje aqui. Provavelmente passa muito pelo que vimos. É um padrão de época, ligado à nossa base categorial. Isso não inviabiliza outros estudos, e aliás até recomenda vários deles, no sentido de uma maneira respeitosa, producente, amorosa, tentarmos ir além disso, claro, não é? Mas sempre com muito critério, muito cuidado, nós atendemos pessoas. Vocês viram durante a obra como é fácil de resvalar e cair em julgamentos, culpabilizar o outro, apontar o outro como bandido, o outro como isso. Quem de nós pode fazer uma coisa dessa? Me digam. Nós somos humanos, estamos repletos de erros, de problemas, estamos tentando acertar, melhorar, crescer. Esse é o intuito, apenas sabendo com a dificuldade que isso tudo acarreta. Chegamos ao final, vou desligar aqui o gravador.